Fúria Feminista, um programa produzido pela Marcha Mundial das Mulheres e pela Rádio Mundo Real.
O movimento feminista urge. Atualmente, vivemos uma movimentação mundial que inclui lutadoras históricas e jovens, mulheres trabalhadoras, negras, brancas, indígenas, urbanas, camponesas e quilombolas, lésbicas e bissexuais, heterossexuais e transexuais, mulheres diversas.
Em tempos de conservadorismo, violência machista, criminalização dos movimentos sociais e do neoliberalismo que precariza a vida, a fúria feminista está presente nas ruas, nas casas, nas redes e roçados, e quer mudar tudo.
Nesta primeira edição, vamos ouvir como foram as mobilizações do 8 de março pela América Latina. O 8 de março é um dia de luta, é um dia de ocupar as ruas, e não começa nem termina em si mesmo. Sua preparação, semanas antes, nos bairros, comunidades e território, mobiliza as mulheres, para que depois do 8 de março, as mulheres sigam em marcha em uma agenda permanente de lutas contra o capitalismo racista e neoliberal.
Nós, as mulheres, resistimos para viver e marchamos para transformar. Bem-vindas ao primeiro programa da Fúria Feminista, um podcast produzido pela Marcha Mundial das Mulheres e pela Rádio Mundo Real. Aqui falam Luísa Mansano, Helena Zelic e Isabelle Azevedo.
Marchamos, resistimos. Escutem o que temos a dizer.
No Brasil inteiro, as mulheres fizeram grandes manifestações, nas grandes capitais e também nas cidades menores. As reivindicações são muitas, e por isso precisamos seguir marchando todos os dias. Perguntamos às companheiras por que elas marcharam no 8 de março. Vamos ouvir o que elas responderam?
Eu sou a Tica, sou militante da Marcha Mundial das Mulheres e hoje eu tô na rua porque é o dia 8 de março, é um dia de luta, é um dia internacional de luta das mulheres. No mundo inteiro a gente tá na rua hoje, não é a primeira vez, já faz mais de 100 anos. E hoje, particularmente, a gente aqui no Brasil tá na rua para dizer que a gente é contra o Bolsonaro e todas as políticas nefastas dele contra a vida das mulheres, contra os direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras. A gente está na rua para defender nosso direito a se aposentar. A gente está na rua para dizer que a gente não aceita que o governo libere nossos territórios para a presença das empresas transnacionais. A gente está na rua contra a violência e a gente está na rua em memória da Marielle. A gente está dizendo Marielle vive e a gente está dizendo Lula livre.
Meu nome é Jade, eu faço parte do Movimento Negro de Unas e Heliópolis e eu estou aqui pela liberdade das mulheres pretas.
A gente está contra a reforma da Previdência e contra o Bolsonaro e Lula livre.
Por isso que a gente está aqui hoje, para que a gente esteja viva, para aproveitar essa aposentadoria, para que a gente lute contra o machismo em todas as suas formas. E essa é uma das formas mais perversas, que é atacar o trabalho, a subsistência das mulheres.
Agora vamos escutar o depoimento da Alejandra Lamprea, da Marcha Mundial das Mulheres da Venezuela, onde as feministas resistem ao imperialismo para poder viver em paz. Vamos ouvir o que ela diz.
Les habla Alejandra Laprea, de la Araña Feminista Marcha Mundial de Mujeres Venezuela. A pesar de que nuestro país recibió un ataque que nos dejó sin energía eléctrica desde la tarde del jueves, las feministas, las que pudimos movernos, las que decidimos igual encontrarnos y bajo la consigna nosotras luchamos movernos por la ciudad hacia la Plaza Bolívar. Como parte de nuestra agenda política como movimiento, tenemos planteado construir la unidad de los diferentes movimientos del feminismo popular que se dan en nuestra patria, la unidad para hacer frente al imperialismo. Es un gran desafío, pero un desafío que sabemos que solo vamos a poder conquistar en un ambiente como el que tenemos, en una revolución. Solo en revolución creemos que podemos construir colectivamente el feminismo que necesitamos para ser libres, para vivir en paz.
No Chile, as mulheres marcharam por várias regiões do país. Vamos ouvir agora a Carla, de Concepción, cidade do sul chileno.
A Marcha Mundial de las Mujeres de Chile, marchamos hoy día en Concepción, en la región del Biobío, contra la precarización de la vida, por la soberanía alimentaria, contra la zona de sacrificio y contra este modelo patriarcal y neoliberal que depreda nuestras vidas y depreda nuestras formas de cuidado, por soberanía y autodeterminación de nuestros cuerpos, territorios y comunidades.
Resistimos para vivir, marchamos para transformar.
Na Argentina, as mulheres marcharam por direitos trabalhistas, por aborto legal e contra a violência, como disse a companheira Alejandra.
8 de março, marchamos porque decimos basta a la precarización laboral, porque queremos igual salario por igual trabajo, porque queremos licencias para las mujeres en todo el país por violencia de género, porque estamos hartas que nos maten, porque queremos aborto seguro y legal y gratuito. Marchamos este 8 de marzo porque las niñas son niñas, no son madres, porque queremos la reincorporación de todas las compañeras y compañeros despedidos, porque decimos basta de ajuste y de represión.
No Paraguai, as mulheres do campo e da cidade tomaram as ruas de Assunção e de outras cidades. Vamos ouvir a companheira Connie.
Meite Irurimba e Chapá, desde Paraguai, Connie Oviedo de la Conamuri, integrante de la Marcha Mundial de Mujeres y la Claudia Campesina. Diversidad de mujeres nos juntamos tanto del campo como de la ciudad. Logramos por tercer año consecutivo una marcha multitudinaria, 5.000 mujeres en las calles de Asunción, marchando, exigiendo y también reivindicando los derechos como mujeres trabajadoras. Nuestras consignas fueron nuestro trabajo vale y Olere en Viapó vale en guaraní.
Agora, Ana Orozco, dos Estados Unidos, fala sobre como foi o 8 de março por lá e sobre o sentido das lutas feministas anticapitalistas. Ela recupera a força de luta de Berta Cáceres e de Marielle Franco. Berta e Marielle, presentes.
En este 8 de marzo, en el Día Internacional de la Mujer, reclamamos el feminismo para comunidades de base, para mujeres de color, mujeres trans, gays, bisexual, queer, para las mujeres trabajadoras y las mujeres que están viviendo en la pobreza. La lucha por la liberación de todos los oprimidos es una lucha feminista. Ninguna de nosotros estamos libres hasta que todos seamos libres. En este Día Internacional de la Mujer, recordamos a nuestras hermanas caídas en la lucha, Berta Cáceres y a Marielle Franco, que son símbolos del feminismo popular, el feminismo interseccional. En este Día Internacional de la Mujer, rechazamos la violencia basada en género y rechazamos el militarismo. Y demandamos una transición justa a una economía feminista que no requiere la opresión de los bases para sobrevivir. Otro mundo no solamente es posible, pero viene con la revolución feminista popular.
Agora vamos fazer uma pausa para escutar a música Mulher do Fim do Mundo, de Elza Soares.
Choro não é nada além de carnaval, é lágrima de samba na ponta dos pés. A multidão avança como um vendaval, me joga na avenida que não sei qual é. Pirata e super-homem cantam o calor, um peixe amarelo beija minha mão. As asas de um anjo soltas pelo chão, na chuva de confessos deixo a minha dor. Na avenida deixei lá a pele preta e a minha voz. Na avenida deixei lá a minha fala, a minha opinião, a minha casa, a minha solidão. Joguei do alto do terceiro andar, quebrei a cara e me livrei do resto dessa vida. Na avenida do samba na ponta dos pés. A multidão avança como um vendaval, me joga na avenida que não sei qual é. Pirata e super-homem cantam o calor, um peixe amarelo beija minha mão. As asas de um anjo soltas pelo chão, na chuva de confetes deixo a minha dor. Na avenida deixei lá a pele preta e a minha voz. Na avenida deixei lá a minha fala, a minha opinião, a minha casa, a minha solidão. Joguei do alto do terceiro andar, quebrei a cara e me livrei do resto dessa vida.
Mulher do fim do mundo, eu sou.
eu quero é cantar, eu vou cantar até o fim, la 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 la, eu vou cantar, eu vou cantar, me deixem cantar até o fim, me deixem cantar até o fim, me deixem cantar, me deixem cantar até o fim.
Voltamos agora, depois de ouvir a música Mulher do Fim do Mundo, de Elza Soares, e de saber como foram as lutas das mulheres no 8 de março pela América fora. É, de fato, o que a gente tem vivido aqui no Brasil mostra que o fim do mundo é aqui, mas que a gente vai até o fim mesmo.
Não somos histéricas, somos históricas. Entrevistas em Fúria Feminista.
No Brasil, 8 de março abriu uma jornada de lutas que segue acontecendo para barrar a reforma da Previdência. O governo do Temer já tinha proposto uma reforma antes e a gente conseguiu barrar. Agora o Bolsonaro propõe uma reforma ainda pior, que quer entregar a população mais velha à pobreza.
É, realmente, tudo o que está acontecendo aqui no Brasil é muito grave. O Paulo Guedes, o ministro da Economia do Bolsonaro, tem como modelo o sistema de previdência que foi implantado lá no Chile, privatizado durante a ditadura. Mas a realidade lá é que a população tem uma campanha contra esse modelo privatizado, porque ele só serve para empobrecer as pessoas. Até a taxa de suicídio no Chile é mais alta por causa da dura realidade da previdência imposta, dessa previdência privada, que é o que querem implantar aqui no Brasil.
E para falar sobre esse assunto, vamos ouvir a Soninha Coelho, militante da Marcha em São Paulo, que fala um pouco sobre o que muda nessa reforma da Previdência e quais os impactos na vida das mulheres.
Em primeiro lugar, é bom a gente dizer que não é uma reforma da Previdência. É o desmonte da Previdência Social. E no Brasil, a Previdência Social, ela compõe a Seguridade Social, que foi uma conquista da Constituição de 88, que junta saúde, assistência e previdência. Então, a proposta do Bozo é acabar com isso, acabar com a Seguridade Social, que depois, agora nós vamos ter problema com a previdência, né, com a aposentadoria, mas em seguida se desmonta também o sistema público de saúde e o sistema público de assistência. Então é um problema maior do que somente a nossa aposentadoria. Mas além de tudo, né, nós vamos ter que pagar mais. Hoje a gente paga 11%. Eles vão aumentar ainda mais aquilo que nós temos que pagar mensalmente. E para as empresas, vai facilitar a vida, porque as empresas, né, vão deixar de pagar a previdência. Existe, né, todo um debate que o Bozo está colocando, uma mídia golpista, né, a Rede Globo, dizendo que esta é uma reforma para acabar com privilégios. Mas quem tem privilégio? São os bancos. Os bancos devem mais de 125 bilhões, né, entre bancos e empresas para a Previdência. E essa reforma não prevê nenhuma fiscalização e nenhum mecanismo para pegar de volta esse dinheiro que os patrões e as empresas devem, né? Porque essa reforma, ela vai afetar diretamente e mais profundamente a vida das mulheres. E aí a vida das mulheres negras, que estão em situação de maior desigualdade na sociedade, das trabalhadoras rurais. E é tão perversa que vai mexer com categorias que eles estão chamando também de privilegiado, que são os servidores públicos e a maioria, né, professoras, que são mulheres, que já ganham pouco, que trabalham muito em não sei quantas escolas e terão o tempo, né, de trabalho aumentado, né, e a idade também. Então, essa chamada reforma é uma grande mentira. O governo, na verdade, né, precisa construir mecanismo para continuar cobrando, das empresas, dos grandes bancos, do agronegócio, que não paga imposto. O governo, né, perdoa essas imensas dívidas, mas quer tirar dos pobres, né? E nós mulheres, né, lembrar que eles querem mexer com a vida das mulheres, piorar a vida das mulheres, e nós mulheres somos as principais responsáveis pelo trabalho doméstico, de cuidado, né? O IBGE fez uma pesquisa e mostrou que em 30 anos nós mulheres vamos trabalhar quase 5 anos e meio a mais que os homens na sociedade. E se trabalhamos mais, é por isso que a gente aposenta mais cedo que os homens, né? Contando, né? E por isso que a maioria das mulheres acaba se aposentando por idade, né? Que hoje é 60 anos. O Bozo vai aumentar a idade das mulheres para 62 anos. Outro problema é que, para receber, né, salário integral, tanto as trabalhadoras como, no caso, também os homens trabalhadores, terão que contribuir por 40 anos, né? E isso vai significar que as mulheres e homens, que a classe trabalhadora, vai, com essa reforma, ainda receber um salário muito menor do que recebe hoje. Se a gente pensar que os salários no Brasil não são salários altos, a maioria das mulheres recebe, né, 1 a 2 salários mínimos, então você imagina que você vai se aposentar e não conseguirá receber esse salário integral, que é baixo. E outro problema, né, dessa reforma, desse desmonte, é que a reforma da Previdência, ela deixará de ser, né, uma previdência pública, né, o Estado arrecadando e repartindo, e fará o que eles estão chamando de capitalização. Isto é, nosso dinheiro será recolhido e será passado para os bancos, que vão fazer a festa com o dinheiro da classe trabalhadora. E a gente ainda corre o risco, né, de o banco falir, ou o fundo de pensão falir, ou ter problema no mercado e a nossa aposentadoria ir por água abaixo. Que aí é aquela história, cada um tem que se virar. Então eles vão tirar essa ideia, né, de que o Estado, ele protege as pessoas, o cidadão. O sentido da gente ter um Estado, ter um governo, para nós, é o sentido de cuidar das pessoas, se responsabilizar pela proteção social. É por isso que nós, mulheres, estamos lutando e defendemos, né, queremos uma previdência que seja social, que seja pública, que seja universal, que seja solidária. Então, nós queremos aposentadoria para todas as mulheres, e principalmente para as mulheres mais pobres, como as empregadas domésticas, que mal conseguiram equiparar seus direitos com a classe trabalhadora. Já veio a reforma trabalhista e agora vem essa reforma da Previdência, que acaba de vez com os direitos. Então, a aposentadoria, a previdência, ela tem que ser pública, não pode ser um negócio de bancos. Então, para a gente ter uma previdência pública, solidária, universal, nós temos que fim do ajuste neoliberal, empregos, trabalho, políticas públicas, creche para as mulheres, educação, saúde pública, menos para os bancos e mais para as mulheres.
Agora, a gente vai ouvir o poema Revide, da poeta Luísa Romão. Um poema forte e combatente que mexe as estruturas patriarcais, racistas e militaristas no Brasil.
Com uma linha reta é possível desenhar edifícios, a malha urbana ferroviária, calcular a distância entre um ponto A e um ponto B. Mas definitivamente não é possível calcular a distância entre um manifestante político e um animal fardado. São pontos opostos no quesito humano. Nós, o ponto fora da curva que não se curva, a não ser quando a arma aponta e cria pontos na fronte e que mesmo assim afronta. Tu deixou de ser homem quando vestiu essa farda. Com uma linha reta é possível desenhar quadrados, hexágonos, triângulos, mas definitivamente não é possível calcular a história. Essa é inversão fora de ordem, troca de cronologia, se pergunta quando surgiu a democracia. Foi brincadeira, lenga-lenga, infância, café com leite, Minas, São Paulo. Minas explodem São Paulo, levam criança, jovem, jornalista, bomba pra todo lado, velho estado novo atualizado. País do futuro, preso ao passado. Com uma linha reta se dividiu o Equador. Ao sul não há surpresa, o que esperar de uma república fundada por generais? Com mais presidentes impostos que eleitos em termos judiciais. Não foi com uma linha reta que a história foi traçada, foi com a bala na agulha alinhavada. A bala na agulha, agulha na linha, sempre reta, alcança a meta. Metralhadora no corpo que não é alvo. Seta, certa resposta, golpe é nossa marca de nascença, cordialidade é folclore. Nossa história sempre foi de violência. E revide, a mão fechada, punho erguido, que paz não traz justiça quando a toga cheira a carniça.
A gravação desse poema está disponível no YouTube da Luísa Romão, em um vídeo feito por ela, pelo Sérgio Silva, pelo Vitor Rodrigues e pelo Marcelo Vinte. Obrigada, gente, por a gente usar aqui esse áudio desse poema tão forte. A Luísa é autora do livro Sangria e é uma voz super importante hoje no movimento do slam, que é a poesia falada, que tem reunido muitas mulheres pelas periferias do país inteiro.
Uma revolução dentro da revolução. Cuba feminista. Opiniões a partir da ilha.
Agora nós vamos viajar para Cuba com a coluna Soy Cubana. A colaboração que vem de Cuba é uma entrevista de Mayara Paixão, do Brasil de Fato, com a Eupídia Moreno, que é da Federação de Mulheres Cubanas.
Eupídia fala sobre como surgiu a federação, a importância da saúde pública e gratuita e do acesso à educação, sem discriminação de raça e gênero, e sobre o avanço que a reforma constitucional representa para Cuba.
O fenômeno das mulheres na revolução era uma revolução dentro de outra revolução.
A Revolução Socialista em Cuba, iniciada em 1959, deixou muitos legados. Um deles, sem dúvida, é o fundamental papel da luta das mulheres. Combatentes como Vilma Espín, Célia Sánchez e Aidé Santa Maria ficaram marcadas na história. Elas são algumas das protagonistas da luta armada e das transformações sociais que fazem da pequena ilha caribenha uma referência para a América Latina e o mundo. Após 60 anos da Revolução, hoje Cuba é a segunda nação do mundo com maior número de mulheres no parlamento. As cubanas representam 53% da Assembleia Nacional do Poder Popular. Além disso, elas também são a maioria dos profissionais na educação, na saúde e nas áreas de desenvolvimento tecnológico. A marca das mulheres na construção do país leva ao questionamento. Como se organizam as cubanas ao longo destas 6 décadas socialistas? Para entender o cenário, a Rádio Brasil de Fato foi até a Federação de Mulheres Cubanas, uma das principais organizações populares fundadas em meio à Revolução.
A partir do ano 1959, quando triunfa a Revolução, muda a situação de Cuba e muda a situação das mulheres.
Essa é Eupídia Moreno Hernandes, dirigente da Federação e coordenadora da Marcha Mundial das Mulheres em Cuba. Em uma manhã de sexta-feira, no bairro de Vedado, na capital Havana, ela nos recebeu para uma conversa.
Hoje em Cuba, a mulher é dueña de seu destino. Já conhece seu caminho e conhece seu dever. La mujer está con la revolución. En Cuba está con la revolución.
Em um ato presidido por Fidel Castro no dia 23 de agosto de 1960, nasce a Federação de Mulheres Cubanas. A missão de presidi-la é dada a Vilma Espín, uma das principais dirigentes do movimento revolucionário 26 de julho. A entidade unifica a militância política feminina e possibilita maior organização das mulheres para participar da vida econômica, política e social do país, como relembra Eupídia Moreno.
As mulheres, em conjunto,
As mulheres, em conjunto com os processos e programas da revolução que vão surgindo, participam da campanha de alfabetização, e não só como alfabetizadas, mas também como alfabetizadoras.
O processo, em sua maioria construído pelas mulheres, levou com que Fidel Castro declarasse Cuba um território livre de analfabetismo em dezembro de 1961. As brigadas de educadores e educadoras tinham uma identidade própria, como representada no hino da campanha. Segundo Moreno, a existência da federação também foi importante para erradicar desigualdades entre as mulheres do país.
Em Cuba não há diferença entre a mulher do campo e a mulher da cidade. Todas temos os mesmos direitos.
Como exemplo, está a escola Ana Bittencourt para camponesas, que trazia as mulheres do meio rural para a capital, Havana. Elas aprendiam corte e costura, de modo que tivessem um ofício e uma renda. Uma vez graduadas, regressavam às suas casas com uma máquina de costura e uma missão: ensinar a mais 10 mulheres o ofício. Pensando nas trabalhadoras, surgem também os círculos infantis.
Instituições onde vão os meninos e as meninas por todo o dia para que as mães possam trabalhar. Isso foi fundamental para que as mulheres saíssem de suas casas e se empoderassem. Tiveram um salário e também puderam se vincular com todas as tarefas sociais.
Outro projeto da federação é a atenção à saúde da mulher, como na prevenção ao câncer de mama. Em conjunto com a pasta de saúde do governo, a instituição desenvolve programas de prevenção ao câncer mamário e intrauterino.
Sabemos que às vezes nós, mulheres, nos cuidamos menos para cuidar mais da família, mas tem um trabalho nas comunidades com os médicos da família, vinculado à Federação de Mulheres Cubanas nas bases, para que as mulheres aprendam a fazer o autoexame de mama.
Esta luz de la mañana, tan solo así se concibe. Mariana Grajales vive en cada mujer cubana. La mujer está con la revolución. En Cuba está con la revolución.
No entanto, mesmo com todos esses avanços, Cuba enfrenta hoje muitos desafios. Um dos principais é o bloqueio econômico decretado pelos Estados Unidos em fevereiro de 1962. Nesse cenário, as mulheres também são afetadas, como conta Eupídia.
O governo dos Estados Unidos nos impede de comprar muitas coisas e, às vezes, temos que recorrer a quilômetros para obter um medicamento para uma pessoa doente, como um menino ou uma menina com câncer.
Apesar disso, a dirigente da federação ressalta que as cubanas seguem firmes enfrentando as dificuldades. A fonte de inspiração é a própria história de suas antepassadas.
Nos afeta muito, mas frente a esse bloqueio, nós, mulheres, engrandecemos. Enfrentamos porque somos da estirpe de Mariana Grajales, de Célia Sanches, de Vilma Espín, e não vamos parar. Nossos princípios são revolucionários. Seguimos abraçando a bandeira do socialismo, da Revolução Cubana, e nada vai nos deter.
No mês que simboliza a luta das mulheres pelo mundo, a combatente cubana Eupídia Moreno nos deixa uma mensagem.
Somos anticapitalistas, antiimperialistas e, portanto, qualquer país e organização de mulheres sempre vai contar com a solidariedade das mulheres cubanas.
Da longa conversa com essa fonte cubana, a sensação que fica é que ninguém solta a mão de ninguém em toda a América Latina. De Havana, em Cuba, da Rádio Brasil de Fato, Maiara Paixão.
Muito bom ouvir as notícias que vêm de Cuba com a Eupídia, essa referência pra gente no feminismo latino-americano, principalmente nesse momento em que o país aprovou a nova Constituição, que entra em vigência agora, né? Neste mês.
Diante de tudo isso que a gente está vivendo aqui no Brasil e em algumas partes da América Latina, é sempre muito bom saber como está Cuba, como Cuba está resistindo, o povo cubano, as mulheres cubanas vem resistindo e vem avançado também. Isso significa que, apesar de tudo, a gente ainda pode ter um sonho com um futuro socialista, um futuro de igualdade, um futuro de liberdade, onde o que importa seja a vida das pessoas, a vida do povo. Não a ganância dos mais ricos.
O programa Fúria Feminista está terminando. Um programa bilíngue internacional. Ainda este mês de abril, temos a Ação Internacional da Marcha Mundial das Mulheres. Rana Plaza está em todos os lugares, onde nós aqui no Brasil vamos fazer a defesa da Previdência Social contra a reforma proposta pelo governo Bolsonaro.
Bom, então a gente se despede aqui. Enquanto isso, vocês podem acompanhar nas redes sociais os materiais da Marcha Mundial das Mulheres e também da Rádio Mundo Real do Uruguai. Já está disponível o boletim da Marcha Mundial das Américas sobre o 8 de março. E lá também está o calendário de mobilizações para o próximo período. No Brasil, temos muito que resistir. Resistimos por Rana Plaza, também pelas mulheres que trabalham no mundo todo, nas indústrias têxteis, aqui no Brasil também, as mulheres brasileiras, as mulheres imigrantes. E seguimos na resistência até a próxima Fúria Feminista.
Fúria Feminista, um programa produzido pela Marcha Mundial das Mulheres e pela Rádio Mundo Real.